ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Foken é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse foken.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A adubadora ideal para sua propriedade está só te esperando na revenda Jacto mais próxima. Telos 10.000 NPK. Uma solução diferenciada e consolidada no segmento da adubação. Economize 15% de fertilizantes com controle automático de 12 sessões, minimizando sobreposições nas entradas e saídas de bordaduras. Excelência na distribuição e assertividade na dosagem dos grânulos. Qualidade e precisão com a melhor tecnologia Jacto.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, o Lagarto e Lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
De todos os sábados da Voz do Campo, talvez você está viajando, talvez você está a caminho, está também caminhoneiros e caminhoneiras que nos escutam sempre na Voz do Campo, sempre todos os sábados. Bom dia a você, que Deus abençoe a sua vida neste sábado, que Deus abençoe a sua viagem neste sábado 23 de julho. E eu quero, antes de tudo, ler o nosso versículo da Palavra de Deus, para começar a nossa Voz do Campo, como sempre nós lemos um versículo da Palavra de Deus, para abençoar o nosso programa, abençoar nossas vidas, abençoar a sua vida, trazer também uma bênção de Deus sobre a sua vida, você que está ouvindo a Voz do Campo nesse dia, assistindo pelo Facebook e ouvindo. E você que está ouvindo também pelo aplicativo, bom dia! Mande uma mensagem para nós, entre ali na página da Voz do Campo, mande uma mensagem, nós vamos estar lendo a sua participação neste sábado. É uma alegria para nós poder estar lendo a sua mensagem, você que está participando, que quer participar conosco. Diga onde você está, mande uma mensagem para a Voz do Campo. Estamos ao vivo na página, você que está ouvindo pelo aplicativo, ou ouvindo aí numa rádio.
Celeste Marcelo.
Nós vamos estar lendo a sua mensagem hoje. Então vamos lá, ler um versículo da Palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra. Então, para Deus abençoar e fazer abundar em vós toda a graça, abundância também na fartura. Deus é poderoso para abençoar a abundância, trazer abundância e fartura a todos nós, a todos os produtores rurais, nesse dia, você que está assistindo a Voz do Campo, que a abundância de Deus e a graça de Deus esteja sobre a vossa vida. Toda a suficiência, para que você tenha suficiência em tudo que você faz, em tudo que você produz. Que Deus abençoe, então, todos os nossos ouvintes da Voz do Campo. E hoje nós estamos aqui no Casarão do Noé, na cidade de Farroupilha, Terceiro distrito de Farroupilha, Rio Grande do Sul, porque nós sabemos que muitos ouvintes estão em outros estados, então nós temos que dizer onde estamos. Rio Grande do Sul, estamos no Casarão do Noé, é uma propriedade colonizada por italianos aqui na Serra Gaúcha, e é um ponto turístico também, Gaúcha. O Marcelo vai mostrar um pouquinho. Vai mostrar um pouquinho a propriedade.
Tá falando aí.
E aqui o Casarão do Noé, então, onde nós estamos hoje, com a família De Luca. A família De Luca é uma família que adquiriu essa propriedade. E eles têm aqui hoje também uma gastronomia. Uma gastronomia italiana, é um lugar muito, muito bom, muito maravilhoso, onde tem toda a gastronomia, dispõe de toda a gastronomia gaúcha. Nós estamos aqui com a Vivian De Luca, ela é já filha da terceira geração, Terceira geração da família De Luca, e ela que toca, junto com a mãe dela, dona Marilene, a gastronomia aqui na casa, no Casarão do Noé.
Um abraço para o Cassiano e Jataí, Goiás.
Cassiano e Jataí, Goiás, está conectado na Voz do Campo, olha aí.
Pedroso, em Bariloche, na Argentina.
Pedroso, em Bariloche, na Argentina. Júlio Pedroso. Yeah. Júlio Pedroso está nos assistindo, a Maria Tereza. Um abraço para vocês, viu? Um abraço e boa viagem.
Convido ele para vir tomar um vinho aqui na gastronomia.
Isso, nós vamos vir na próxima vez que o Pedroso estiver por aqui. Nós vamos vir aqui na, conhecer a gastronomia de Luca e trazer ele para tomar um vinho italiano aqui. E, então eu já quero cumprimentar a Vivian, que ela vai estar contando um pouquinho para nós da história da família aqui, que, né, que colonizou aqui nessa região. E o que, que é, como, como é, como que funciona aqui a gastronomia, aqui no Casarão, não é o ponto turístico que é aqui. Nós vamos estar cumprimentando ela. E também está conosco hoje na Voz do Campo, participando, e vai falar sobre a segurança no campo, o nosso amigo, que também é lá de Santiago, né?
Sim.
Nosso amigo Almir Solbeck.
Almeri
Solbeck. Ele é também nosso conterrâneo lá de Santiago e ele está já morando aqui em Farroupilha há muitos anos, comandando a Brigada Militar. Ele está hoje na reserva, mas atuante também. E aí nós vamos estar cumprimentando eles e depois cada um vai falar um pouquinho. Bom dia, Vivian.
Bom dia, Letiele. É um prazer receber vocês aqui em nossa propriedade, né? Hoje, na verdade, a gente trabalha na questão do turismo rural. Então, nós temos uma propriedade voltada ao turismo rural. Além do turismo rural, a gente tem a lactação de gado leiteiro, né? Que minha mãe e meu pai cuidam, né? Agora, no momento, ela está na ordenha, né, das vacas. Depois, se der tempo, a gente vai dar uma passadinha lá, né? Então, aí a gente tem também produção de uva, barreirais de uva. Tanto que a gente faz o atendimento do turista aqui próximo à casa, no Casarão do Noé. E nós temos o barreiral, que a gente consegue atender os turistas. A partir de setembro, a gente trabalha com horário marcado, né? Então, embaixo do barreiral, a gente consegue trabalhar todo o ano, né? Mas a questão maior, o fluxo maior de turistas é realmente de outubro até março, que é onde começa a floração, a brotação e o desenvolvimento da uva, né? Então, nós trabalhamos com café estilos italianos, né? Que você pode encontrar a polenta brustulada, que é a polenta em cima da chapa, a fortaia de queijo e salame. Então, nós temos os pães que é feito isso aqui na propriedade, pão de milho, pão branco, café, o leite que é tirado aqui da propriedade. E as chimias de época que nós temos aqui também, todas feitas na propriedade. Inclusive o mel, nós temos caixas espalhadas pela propriedade, que é onde a pessoa retira o mel, mas ela nos dá de porcentagem. Então, nesse sentido. Então, todos os nossos produtos comercializados aqui são produtos naturais, sem adição de conservante. Por isso que a gente pede para a pessoa fazer uma reserva, né? No mínimo dos 2 dias, né? Pra a gente consegue se programar e fazer o produto fresquinho para a pessoa no dia. Nós temos também a opção de almoços, né? A gente tem a polenta mexida ainda na calheira, que a gente pode fazer com uma galinhada ao molho. Então, nós temos também a opção do benarrosto, que é o benarrosto nada mais é que o cozimento da carne lentamente, né? Carne de porco com carne de frango. E a gente vai cozinhando ela lentamente, então precisa de umas 3, 4 horas para cozinhar. E aí ele é servido com massa, se a pessoa quiser, polenta frita, polenta brustulada, radicchio com bacon, né? Então, o que a pessoa quiser, podemos já conversar e a gente pode agendar, né? Nós temos a opção de um galeto com uma massa também, a pessoa não quer muita carne, então quer um galeto com massa, uma coisa mais simples, né? Temos também, até a gente também atendeu um pessoal que veio de Santa Catarina, que eles quiseram um churrasco gaúcho. Então, também a gente se adapta com o que o cliente precisar, né?
Sim.
Nós conseguimos atender pessoas, duas pessoas, um casal, uma família de 4, até no máximo 18 pessoas, 15, 18 pessoas.
Ah,
hoje.
Sim, importante saber isso. A quantidade, né?
Tudo pode... produzido aqui no Brasil.
Isso, com produção aqui própria da...
Da propriedade mesmo. Aqui. Isso, a gente consegue produzir e atender as pessoas, né? Hoje nós somos nós mesmos, a família que atende, né? Então, que conta a história do casarão, como vieram da Itália, nossos bisavós, né? Eles vieram da Itália. Então, nós temos todo esse carinho, esse cuidado no atendimento, para a pessoa realmente se sentir em casa, se sentir da família.
E é interessante que eles conservaram aqui onde nós estamos mesmo, é a primeira casa, né, Vi?
Sim, é a primeira casa, né? Ela é com piso, né, de pedra. Então, tem a casa em cima de madeira duplada e o sótão em cima. A gente ainda tem os lambrequins da casa, que vocês puderam ver na chamada, né? Então, é toda uma casa bem antiga, ela foi feita em 1950, no casarão. Então, assim, ele tem história e, assim, ele foi construído com os antepassados. Eles foram desmatando, né, que vieram os italianos, né, na Serra Gaúcha. Uhum. Então, eles foram desmatando e eles iam construindo a casa conforme iam tendo os temporais. Porque não existia essas modernidades que nós temos agora, né? Motosserra e um monte de coisa que a gente pode ir lá tirando, né? Então eles iam na machadinha mesmo, né? Tirando. Então aí pode ver depois no porão da casa também. Ele não é uma madeira roliça, é toda ela batida assim, né? Então eles fizeram toda ela à mão. Então acho que foi bem assim. Sim. A gente pensa que eles tiveram bastante... eles vieram pra cá, né? De navio... Então, aí eles tiveram todo esse cuidado, né, com a questão da agricultura deles, né, de plantações, né? Então, aí eles ainda tiveram a construção, né, e montaram sua família, né? Porque aqui hoje, onde nós estamos, tem os antepassados do Noé, que seria o meu bisavô, né? Então, ele ainda tem os primos perto aqui. Então, onde nós estamos localizados, ao nosso redor, ainda tem a família de Luca, né? E é onde eles foram crescendo.
Quem é que trabalha na produção?
E aí tem a produção na ordenha, né? E daí quem que toca a ordenha, quem que cuida...
Então a propriedade hoje...
Ela você tem silagem?
Isso, tem a silagem, né? Para o alimento dos animais, né? Então hoje é o pai e a mãe que tocam a propriedade, né? O seu Sérgio e a dona Marilene. Então aí tem a produção de parreiral. E eles mesmos fazem a poda, né? A amarração, né? E aí a questão da vaca, né, a pastagem, né, que é lavrado, né, e aí tem a plantação de milho, que aí depois eles fazem a silagem, né, então aí tem o cuidado, tem os terneiros da propriedade, ovelhas, então nós temos gado de corte, assim, também esses animais são para interação também do turista, né, são próximos aqui à propriedade, a pessoa pode vir alimentar os animais, nós temos galinhas angolistas também. Então, toda essa questão, um pouco dessa estrutura que a gente montou é para a gente também atender o turista, para o turista vivenciar um pouco essa questão da agricultura, como funciona, da onde vem o leite, que o leite não vem da caixinha do mercado, né, Michele?
Essa aí é uma das coisas que a Voz do Campo puxa para ensinar muito, sabe, as crianças, fazer aquela educação, trazer o conhecimento à nova geração sobre como é importante quem produz o alimento que chega na nossa mesa. Então, é uma das coisas que a Voz do Campo bate bastante sobre isso, que é muito bom trazer, então, pessoas para conhecer aqui famílias com crianças, para ver a produção, para ver como que funciona, porque às vezes, até mesmo aqui ao redor, como ficam sempre na cidade, só na cidade, as crianças não têm ideia do quanto que é e como que é difícil a produção, né?
É, até mesmo o turista que vem de fora, sabe? Até a gente recebeu um turista, Letiele, se diz que a parreira está em dormência no momento, né? Da questão de inverno, né? E aí ele ficou muito apavorado, assim. Ele disse, mas nossa, dizer assim, a parreira morreu.
Ah.
Né? Então eles não têm também esse contato, esse convívio. Às vezes uma coisa boba pra gente, que a questão da parreira tá dormente, é uma coisa natural... Pro turista, ele se encanta ver, né?
Sim, já pensou.
Porque ele não tem esse conhecimento de como que é o funcionamento, né? Hoje a pessoa vem, a parreira tá toda mela lá, dormente. E aí daqui, né, setembro, outubro, já começa já a brotação, a floração. Então tem um desenvolvimento muito bonito da agricultura, né? A questão também do plantio, que você planta, aí ele vem da semente, aí vai crescendo, vai virando, né? O milho, por exemplo, que cresce, aí você pode comer a espiga de milho. Você pode tirar, fazer a silagem, né, moer o milho, dar para a galinha. Então, tudo isso é uma questão muito interessante da gente estar tratando e levando esse nosso conhecimento às pessoas que vêm aqui na propriedade conhecer e se encantar também conosco.
É, vinho vocês não têm produção,
não,
né? Só a parreira para entregar.
Só a parreira para entregar para a cantina, né, que eles fazem vinho. E suco, desculpa, eles fazem suco, não fazem vinho. E a questão do turismo também, né? Da gente agrega uma parte ali do parreiral que a gente deixa pro turista mesmo. Então, na safra da uva, a pessoa pode vir, tomar o seu café, tirar sua uva direto do pé, comer ela, degustar também. Então, essa parte...
É interessante é que a gente pode comer direto na parreira.
Direto na parreira, isso mesmo. Pode vir, tirar, fazer fotos. Ele literalmente vai estar se sentindo no meio da agricultura mesmo.
E agora a dona Marlene está na ordenha. Nós vamos ver se nós vamos ir até lá, ela daqui a pouco, ou se ela vai conseguir subir aqui, porque ela está na ordenha, que é o trabalho diário, inclusive de manhã e de tarde, não é só uma vez por dia, né?
É isso mesmo.
As vaquinhas não podem esperar e tem que produzir. Algo assim muito interessante que a gente sempre está falando sobre a sucessão rural. E, por exemplo, dona Marilene tem 5 filhos.
4.
Só a Viviane, só a Vivian que quer tocar, que gostou da, né, assumiu essa parte junto com a dona Marilene para tocar, fazer a sucessão rural. Os outros trabalham em cada um nas suas outras atividades.
Isso.
E então, como é que é para ti, Vivian, um pouquinho, fala um pouquinho para nós sobre isso, de tu ter essa motivação de suceder a tua mãe também.
É, na verdade, assim, eu morei em São Paulo, né? Quando eu voltei pra cá, eu tive a... É que, assim, é muito difícil hoje em dia tu sair, né? Pra te trabalhar, eu tenho criança pequena, né? Então, um dos motivos que me levou a ficar foi a questão da família mesmo, né? De tu ter as crianças, tu ter um espaço inteiro pra elas poderem... ar puro, de conviver, de correr, sabe? De ter essa vivência,
qualidade,
né?
De vida, no
caso. Isso, a qualidade de vida. Então, um dos motivos foi esse. E aí, o sonho da minha mãe também foi a questão de trazer, de expandir esse conhecimento que ela tem, né? Dos avós, né? Dessa história que ela tem com muito amor, que ela cuida... Então, aí
da gastronomia italiana.
E da gastronomia italiana.
O sonho dela poder trabalhar nisso. Isso. E poder mostrar, passar à frente, servir e mostrar a gastronomia.
Isso,
né? Ela
estava
falando para nós.
É, então nessa questão, assim, as pessoas vinham, né, os parentes, e falavam, nossa, que coisa gostosa, por que vocês dão trabalho, né?
É.
E aí isso se solidificou uns 5 anos atrás, né? Quando o pessoal do Senar, junto com a Prefeitura Municipal aqui de Farroupilha e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nos convidaram para participar do roteiro, do curso de turismo rural. Então aí a gente fez um curso, né? Se qualificamos para esse atendimento, né? Então também passamos por um projeto de experiências do Brasil Rural, do Ministério do Turismo de Brasília. Então hoje nosso empreendimento ele é qualificado, homologado pelo Ministério do Turismo
Olha
de Brasília.
Olha que interessante isso, hein?
Isso. Então, onde a gente resgatou a história do casarão do Noé, nessas experiências do Brasil Rural. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem muito a agregar, né, no turismo de Farroupilha, né? Hoje nós fizemos parte também do roteiro Farroupilha Colonial, ao qual a gente, naquela época, a gente fez o curso, a gente lançou o roteiro, né?
Sim.
Hoje nós somos 14 empreendimentos que atuam no interior de Farroupilha.
Então, né? É uma rota turística.
Isso aí.
E o Casarão do Noé, com a gastronomia de Luca, faz parte dessa rota turística, um dos 14 pontos turísticos.
Isso mesmo, um dos 14 empreendimentos turísticos. Hoje, desses 14 empreendimentos turísticos, no momento, o único que tem animal de estimação somos nós, né? Tem outros projetos que já estão em andamento, mas hoje é aqui no Deluca que você consegue ter essa vivência, né? Alimentar o bichinho, dar milho pra galinha, e realmente é nessa parte que a gente tá focando no momento.
Que bom, que bom. Vamos então falar um pouquinho com o seu Solbeck, nosso amigo Almeri Solbeck. Vira um pouquinho, Marcela, a câmera aqui. Ele é de Santiago, mas ele mora aqui há anos já em Farroupilha e trabalhando no comando da Brigada Militar. Bom dia, Almeri.
Bom dia, Michele. Bom dia, Vivi. É um prazer estar aqui no Casarão do Noé hoje. Conversando um pouco, ouvindo uma experiência sobre agricultura. Embora eu nasci na colônia, em Jaguari, que é próximo a Santiago, depois tornou-se minha terra, Santiago também, onde morei anos lá, né? E é lindo ouvir essa história aí, esse empreendimento da Vivian aí, que tá dando certo, tá? É muito bom para Farroupilha, para o município, para que as pessoas conheçam, como eu tive um passado na agricultura, hoje é lindo ouvir essas histórias aí e que se mantenha, não se pode perder, tem que sempre resgatar aquilo que passou no nosso passado.
É porque hoje ela é assim, moderna, mas tem...
Essa aqui é a dona Marilene, ela entrou agora, veio da ordenha. largou as vaquinhas lá e já veio aqui para participar conosco da Voz do Campo. Que bom que deu tempo, dona Marilena. Estava falando da senhora e a Vivi estava contando um pouco para nós da história da família, como que é o ponto turístico aqui. E aí, isso. É muito bom que a senhora conseguiu chegar aqui. Bom dia, dona Marilene. Aos nossos ouvintes da Voz do Campo.
Bom dia, ouvintes. Tudo bem? E é uma alegria muito grande para nós podermos estar hoje mostrando um pouquinho do que é o interior, né? Isso. As dificuldades e as vitórias, as conquistas e as derrotas também. Porque a gente depende muito do clima.
Sim.
E esse ano, olha, de março até agora só choveu.
É.
Então, para a agricultura é difícil, com gado leiteiro também, com as plantações todas. Depois, quando abre o tempo, então ele é quentinho, aí floresce as partes frutíferas, né? Dá para se ver as ameixas, os pessegueiros. É uma paisagem linda, mas eu acho que fica assim um pouco difícil depois para colher.
Sim.
Porque ele não vai resistir, né? Porque depois vai vir frio. E ali, e a gente tem que ter muito amor pela terra para continuar nesse trabalho do dia a dia. E então eu acho assim que são poucas as pessoas ainda que ficam.
Permanece. Eu estava falando com a Vivi sobre isso. Mas nós estamos falando um pouquinho com o seu Solbeck, que ele está falando, fala para nós sobre segurança no campo, uma coisa muito importante e uma coisa que nós vimos a necessidade, né? Também da segurança no campo para proteger esse pessoal que é ficar no campo, que ficar na propriedade trabalhando, mas é uma luta, né?
É uma luta constante. Hoje eu estou na reserva da Brigada Militar, trabalhei por 30 anos no serviço ativo e tive uma experiência muito grande na região de campanha em Santiago, que eu trabalhei no combate ao abigeato por alguns anos. E lá foi uma experiência, porque o agricultor, ele sempre sofre com ameaças à propriedade, ameaças de pessoas de má índole, buscando furtar, roubar.
Sim.
Pessoas. Aqui em Farroupilha, eu estou há 7 anos, eu tive a oportunidade de comandar o pelotão de operações especiais, onde nós trabalhávamos em 7 municípios. E sempre que dava oportunidade, a gente estava focando mais no interior para combate a roubos, furtos e diretamente fazendo contato com as pessoas nas propriedades para evitar, porque o serviço preventivo é o que melhor funciona.
Sim.
Isso eu posso dizer com certeza. Porque depois de acontecer o fato, correr atrás vai ter pouco resultado, embora você tenha muito resultado positivo em tirar o delinquente da rua. Mas o serviço preventivo é o que funciona, não deixar acontecer o fato.
Sim.
Então a gente trabalhava muito nessa parte. E embora tenha caído bastante esses assaltos, esses furtos, essas coisas nas propriedades, sempre está acontecendo num lugar ou outro. E a Brigada Militar está sempre correndo atrás, investigando, trabalhando fatos para que não aconteça.
Sim, muito importante, né, ter o apoio e ter essa segurança aí para o povo poder trabalhar com mais tranquilidade,
com,
né, na sua propriedade. Que é difícil, mas o Arthur Terra está ouvindo também, está assistindo o programa. Arthur Terra, da Rádio Tropical, de Condor. Olha o povo de Condor aí participando também. Um abraço a todos os de Condor que estão assistindo o programa e ouvindo pelas rádios também. Paulo Brum, lá em Porto Alegre, também mandando um abraço a todos. E você que está assistindo e acompanhando no rádio também, entre na página e mande sua mensagem para nós, que nós estaremos lendo. Hoje nós estamos aqui, para você que entrou agora, que abriu agora seu aplicativo da Voz do Campo, nós estamos na propriedade aqui na casa, no casarão do Noé, no interior de Farroupilha, e nós estamos aqui na propriedade da família De Luca, trazendo um programa hoje sobre sobre a gastronomia também italiana aqui na Serra Gaúcha. É, essa propriedade é um ponto turístico muito importante aqui no interior de Farroupilha. E a dona Marilene está aqui conosco, que é ela que conduz a propriedade junto com a Vivian e junto com o seu Sérgio também. Ela está aqui para trazer informações para nós sobre esse ponto turístico, sobre essa gastronomia italiana aqui que vocês preservaram.
O seu Sérgio tem que dar um bom já ver como guria.
É, o seu Sérgio também está aqui conosco. Olha aí, ó, foi lá se ajeitar para participar também do programa. Vem dar um bom dia para nós, seu Sérgio. Vem dar um bom dia para nós aqui. Vem dar um bom dia para os ouvintes da Voz do Campo conhecer o senhor. E é uma alegria nós encontrar uma família assim, sabe, unida, que permanece na propriedade. É muito boa. A Voz do Campo começou numa propriedade rural, no interior do Capão do Cipó. E a Voz do Campo permanece com essa visão de ir na propriedade, de trazer a realidade do produtor rural, ano após ano, porque é uma resiliência muito grande. Nós sabemos que com tanta dificuldade que hoje em dia... nós vemos na agricultura enfrentando, é clima, é seca, é tudo, né? É insegurança também. E nós vemos que pessoas permanecem e que filhos também permanecem para fazer a sucessão rural. E a Voz do Campo tem esse intuito de divulgar, de comunicar dentro da propriedade, trazendo a realidade de cada produtor, para que ele se sinta também valorizado nesse sentido, né? Porque nós também não queremos ver assim, só falar, como muitas comunicações, muito meio de comunicação fala assim, só grande, falam e mostram grandes produções, grandes
produtores,
grandes plantios e tudo, mas e o produtor rural pequeno, né? E o produtor pequeno que está lá na sua propriedade, que ninguém vê, que ninguém sabe. Então, nós que gostamos, a Voz do Campo gosta de conservar também esse intuito que foi como nasceu a Voz do Campo dentro de uma propriedade rural, trazendo essa realidade de cada produtor. E assim que possível, a gente vai mesmo nas propriedades e transmite o que acontece dentro de uma propriedade rural, produzindo e na produção também familiar, né? Na agricultura familiar. É algo que está crescendo muito. Nós fomos num seminário há pouco tempo, lá na cidade de Cachoeira, e um dos temas do seminário era a agricultura familiar, porque essa agricultura é uma agricultura que também é um pilar, que sustenta muito a produção do nosso estado e do nosso país. Bom dia, seu Sérgio.
Bom dia.
É uma alegria estar com vocês aqui na família De Luca, aqui na propriedade Casarão do Noé. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor está vendo, qual a diferença que o senhor nota, que o senhor vê, assim, teve um crescimento, uma melhora? Quantos anos de agricultura que o senhor vem trazendo já?
Eu mais de 50 anos de agricultura.
Mais de 50 anos?
Mais de 50 anos. Me criei aqui na agricultura.
Sim. E aí o senhor vê assim uma melhora também, trazendo um pouco mais de tecnologia para dentro da propriedade?
Está melhorando, a pouco está melhorando.
Sim.
Só que o que hoje eu acho a dificuldade do produtor é o óleo diesel muito alto. Para nós.
O combustível,
o óleo diesel, como a gente tem trator, né? E a gente depende do trator para tudo, ele se torna um valor muito alto. Que nem, como eu sou uma mini produtora de leite, digamos assim, entrego 2 mil litros de leite, não chega a dar R$3, né, ao litro, mas vamos pôr R$3, 6 mil. Ah, muita gente diz, nossa, 6 mil, mas aí...
Quanto custa isso?
Para produzir?
Aí, para te ter o leite de boa qualidade, você precisa que a vaca tenha energia, então o alimento energético, tem que ter proteína e tem que ter volume.
Vai precisar movimentar o trator para isso.
E o valor energético é a silagem. Então a silagem...
Depende do trator.
Depende do trator, e aí tudo depende da terra. Então você tem que fazer uma análise de solo e repor tudo o que a chuva e o tempo
tudo
tira.
Tudo isso envolve, né?
Tudo isso envolve. Então ali vem a adubação.
Envolve gastos, envolve custos.
É isso. E a semente, você vai ter que pôr uma semente de boa qualidade para ter um bom produto e para ter depois uma silagem de valor muito bom, né? Então isso tudo é gasto.
Quem é que que faz, quem é que maneja a lavoura?
E quem é que maneja a silagem?
A silagem, a gente tem a ajuda da prefeitura, que a gente paga o trator que moe. A diferença, que é uma grande ajuda, eu acho, para o produtor, porque são, digamos assim, 3 dias de moagem, né?
Uhum.
E aí a gente precisa, nós com o trator, fica na, na, assim, na, no, no, na compactação,
sim,
que ela tem que estar bem compactada. Sim. E aí a gente tem uma pessoa que a gente tem que ele puxa com o carroção.
Então, a ensiladeira vem da prefeitura.
A ensiladeira vem da prefeitura.
Ela empresta para os produtores.
Ela vem com o trator. Vem com o trator e aí a gente paga as horas do trator.
O bom é se tivesse uma ensiladeira daqui.
É bom se aproveitar,
né? Comunidade,
a comunidade em si é muito difícil, porque eu acho que as pessoas talvez nós
nem aqui, todos ocupam,
nem todos ocupam, porque tem muito pouco produtor,
sim, uh-huh,
de gado leiteiro aqui. Você vai encontrar nós,
sim,
depois lá embaixo perto de Linha Miller, mais dois produtores, é uma outra comunidade. E eu, pelo trabalho que tem, assim, não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, isso.
Não tem chuva,
não tem sol, não tem chuva. Você tem que fazer a ordenha de manhã à noite. Então, as pessoas hoje, se você pegar alguém para te fazer esse trabalho,
sim,
ele não vai conseguir.
Não vai.
Não, ele não vai conseguir, porque se ele não está acostumado,
sim,
ele não aguenta. Ele quer férias. E os animais não têm férias.
É, meu Deus.
Então é assim.
É uma das, dos desafios do produtor.
Dos desafios,
né?
Do produtor.
Da, mas propriedade.
É isso, é a recompensa também, porque os animais são assim, uma parte da gente, eu acho.
O produtor precisa de garantia de renda.
Senão, isso aí.
Senão,
hoje os custos são muito altos.
Garantia
e a renda
de renda.
É muito pouquinho.
Sobra, tem que sobrar.
Isso, e a gente tá. Se você não tem um jogo de cintura. Se você não produzir um leite de qualidade, você vai pagar para produzir.
É, e o desafio é procurar e ter, né, cada produtor a renda, ter a garantia de renda na
a
sua propriedade. É isso que é um dos desafios maiores da agricultura,
liquidez,
né? Ter a liquidez para saber que a pessoa vai ter aquele valor garantido. E é isso que está oscilando bastante, né?
Isso
e depende muito do tempo, né?
Então,
da questão
climática,
né? E também isso. A gente, assim, não dá para te ficar só com o gado.
Por isso, mesmo, a diversidade,
isso.
Diversificar para poder manter a garantia, manter a liquidez na propriedade.
Isso.
A entrada de renda é muito,
sim, porque tem muitos produtores que eles acabaram vendendo.
Na seca, quando não deu alimento na pastagem, não tinha alimento para as vacas, o que eles faziam?
É, como é que você faz quando não produz a...
Quando vem a seca,
é.
Ainda bem que a gente tinha pasto seco.
Guardado.
E a silagem. E agora também, a silagem e pasto seco.
Ah, sim.
Porque a pastagem verde... dias de chuva não dá para você pôr, porque elas pisoteiam muito, estraga muito.
Sim.
Então ali um dia de sol, outro dia dá para você botar na pastagem. Ali então você popa o feno.
É.
Mas a silagem é diária.
É importante.
É muito importante.
Mas depende do período da seca, se for grande.
É.
E se tiver que comprar silagem, aí lascou, né?
Aí que você vai...
Não fecha a conta.
Não fecha, não tem como fechar.
Litiane, pergunta se tem garantia de renda, daí não tem.
A gente não tem garantia de renda, ou por isso que tem muitos produtores que desistiram.
Desistem, não conseguem.
Se divida?
Não consegue. Ainda a gente é aposentado, então se falta a gente tem aposentadoria.
Sim.
E também assim, muitas pessoas não conseguem ter plano de saúde no interior.
Sim.
Nós, graças a Deus, a Cooperativa Santa Clara, por a gente ser associados lá, nós temos o plano de saúde via cooperativa. Mas o trabalho da gente é muito judiado e a gente... Com o passar dos anos, a gente precisa de assistência médica.
Sim, com certeza.
Sim, por, às vezes, assim, a gente se machuca, ou
o trabalho, o esforço físico, o Sérgio teve que fazer cirurgia de tendões.
É. O esforço é bastante.
É muito, porque assim, a silagem em si, quando você produz, é cada, digamos assim, meia hora vem o caroção. Embora hoje ele herbe, mas aí você tem que ter a
Tchelle, o César Stumpf está falando do abjeto, está perguntando para ele se tem abjeto.
É, nós vamos conversar um pouquinho com o Solbeck sobre a questão abjeto.
Se tem aqui.
Tem um produtor perguntando para nós se o César Stumpf está lá na região de Maçambará. Lá é uma coisa bem difícil. Ah, né?
Lá é muito... A região de Maçambará, a região de fronteira sempre é mais complicada. A incidência de abjeto para lá é muito grande, dá para se dizer. Sim. Aqui na região da Serra, embora a quantidade de bovinos, ovinos, é menor, né? Vão dizer pequena, né? Seguidamente está acontecendo aqui também. Aqui teve fatos que foi noticiado na semana passada por uma rádio, ali que carnearam uma vaca leiteira, aqui de uma propriedade rural, né?
Sim.
Então... O número de animais é pequeno, perder um animal é um golpe muito grande, né, para a propriedade, para o dono dessa propriedade. Então acontece, isso é, infelizmente, em todo lugar.
É,
né?
Em todo lugar.
E tem que estar o serviço, como eu digo, o preventivo é o que funciona melhor, porque a nossa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar... Como todas as polícias, é de serviço preventivo.
Sim.
E tendo serviço preventivo, você diminui o índice de ocorrências, né?
Uhum.
Obrigada, atua muito na prevenção.
Então, respondendo o amigo lá, o abjeto, infelizmente, é em todo lugar, né? Infelizmente.
É, nós também não fugimos disso. Nós tínhamos um boizinho... E olha, dá a impressão que ele voou, porque não teve rastro, não teve nada, mas fugiu.
Meu Deus.
Até depois, se vamos provar o Camargo lá embaixo, eu te mostro o que aconteceu com a... Hoje ela é vaca, mas assustada, eu tenho que prender ela com uma vara.
Meu Deus.
Eu acho que foi deles terem corrido.
E ela é.
Porque ela era muito bonita, eu acho que eles queriam pegar ela.
Sim.
E no fim acabaram levando o boizinho.
Meu Deus.
E foi, a gente deixa porque não dá para recolher tudo assim.
Sim.
Então a gente deixa.
Algumas vaquinhas mais longe.
Mais longe. Era as novilhas,
sim,
que depois elas se tornam mamães, né? Vacas leiteiras. Então a gente traz para cá e deixa as novilhas até elas virem para cá. Mas muito raro, mas vai a
ficar. Dela, se querem continuar.
É. E nós vamos perguntar para a Vivian agora, interessante essa pergunta sobre os teus filhos, o que tu acha? Porque não, você já é a terceira geração,
sim,
né?
Já sou terceira geração.
Quem veio aqui na propriedade foi os pais do seu Sérgio.
O vô.
O vô.
Então é a quarta.
Quarta?
É, porque o vô. O nono Noé.
Nono Noé, que é por isso o nome casarão do Noé.
Isso, Vicente, que era pai dele.
Filho do Noé.
Filho do Noé,
o
Sérgio, filho do Vicente.
Tudo da Itália.
Tudo da Itália, tudo da Itália.
É, o Noé veio da Itália, ele veio de Belluno, da Itália.
Belluno?
De Belluno, na Itália.
Que coisa, hein?
Sim.
E aí, colonizaram.
Ele veio pequenininho.
Sim.
Os pais dele eram Giorgio De Luca.
Ah, a família Giorgio De Luca.
É, a família do Giorgio De Luca, que era o pai do Noé.
Sim.
Ele e a Giovanna, a mãe...
Que vieram da Itália. Com os filhinhos pequenos.
Com os filhinhos pequenos.
E aí a família De Luca colonizou.
É.
Você acabou colonizando, né? Então hoje, eles são pequenos ainda, né? Um tem 8 e o outro tem 4. Então assim, eu acredito que sim, é uma das ideias que a gente quer. A gente está lutando para isso, né? Para que eles tenham esse incentivo, para que eles gostem da agricultura e eles queiram ficar, né? Porque se não é a agricultura, com o passar do tempo, ela vai acabar se extinguindo, né? Então, agora, mas é muito cedo, assim, o sonho da mãe é que eles continuassem, né?
Sim.
Mas, né, a gente sempre respeita o que eles querem e sempre quer que seja sempre o melhor, né?
É um desafio.
É um desafio diário.
É um desafio da agricultura também, a sucessão, né?
Isso.
Nesse sentido.
É, se, eu acho que se a agricultura tivesse mais incentivo, mais apoio, as pessoas ficariam.
Sim.
Aí eles dizem assim... Ai, o jovem deve permanecer na agricultura, mas como é que ele vai permanecer na agricultura com as técnicas de hoje, que tu precisa todo dia envolvendo valores,
sim,
e não tem retorno?
É.
Isso foi o que aconteceu com a gente. Tinha aqui o Rodrigo, meu querido, ele acabou saindo da propriedade, tentando uma vida melhor, uma garantia de receber todo mês.
Sim, é isso que é desafiador, sim, né?
É desafiador, porque a gente depende do clima. Se você vai fazer algo assim, investir assim, digamos, em plastificação, ele é um valor muito alto e você não sabe se dá retorno.
No caso, a senhora diz para a produção de verdura, de...
É, para uvas também.
Uvas também.
Porque nós até fomos, porque a gente trabalhava com o mercado,
sim,
plantávamos, éramos grandes produtores de tomate, repolho, cebola, pimentão, e o Sérgio fazia mercado em Santa Cruz e no Congulho, São Leopoldo.
Já pensou que o Sérgio levava?
Levava, nós temos o caminhão.
Meu Deus!
Ele levava. Naquela época era um valor assim muito bom, a gente conseguiu, ele tinha o que, uma Chevroletzinha, aí compramos uma 4000, depois começamos com uma Mercedinha, aí depois mudamos para uma outra, e hoje ele está com uma 912, mas acontece que eu acho que é assim, os agricultores também não sabem trabalhar unidos.
Sim.
Que nem a propriedade que tinha bastante pêssegos, ela perdeu por causa de uma chuva de granizo, foi plantar tomate. Aí o mercado entulhou de produção, né? E aí então a gente teve que parar com
então,
essa produção.
Demanda,
e,
né?
E
abaixou muito. Isso
abaixou aí, demais e aí não tinha como continuar, né?
Sim,
aí nós pensamos, tá, vamos fazer o quê então? Implantar pareira. Ali nós fomos numa cantina que era Jorge Huberti e ela incentivou a gente para plantar o Chardonnay, que era uma uva que
tipo era uva.
Isso,
champanhe.
Ah, para espumante.
Para espumante.
Muito bom, nossa, o Chardonnay, o vinho dele é uma delícia. E o Cabernet Sauvignon.
Sim.
E ali a gente vendeu 2 anos, eu acho. Faliu
a empresa.
A empresa.
A Jorge Alberto.
Estão devendo até hoje pra gente.
Nossa,
né? Sim, faliu. Então, ó, quem sai ganhando são os
produtores
ou os que estão lá dentro. A safra inteira, perderam.
Quebra todo o negócio.
Sim. Aí dá uma prejuízo enorme.
É.
Sim.
Sim, porque não é um ou dois, né?
Não, e eram 3 hectares de terra.
Viu? E isso acontece muito no leite também.
Isso, né? Acontece, é verdade.
Sim.
Isso acontece no leite, nós já
infectamos
produtores que não tem essa garantia de recebimento.
Sim.
Porque daí se acontece da cooperativa ou de um laticínio quebrar,
sim,
né, o recolhedor do leite,
sim,
aí não tem a garantia que o produtor vai receber.
É. Não, não ganha, porque imagina, isso foi em 97.
E aí não é uma
97,
coisa.
2000. No ano 2000, nós começamos a vender e foi 2 anos.
Sim.
E até hoje a gente não recebeu o valor que ficou de uma safra.
É algo interessante.
Sim.
É algo, sabe?
É arriscado. A agricultura é um risco, né?
É uma produção.
Ou você ganha ou você perde.
É. É
e, ali,
e não deveria ser assim, porque é comida, né? Produz comida.
Sim.
Né?
E ali é isso, né? E ali a gente teve
um baque, né?
Não. Além desse baque, nós fomos assaltados.
Meu Deus.
Aqui em casa.
Eu vou só ler umas mensagens aqui. A senhora conta pra nós esse assalto. E aí o souber que tá aqui.
Mas porque ele não estava. Porque
foi antes dele vir.
Foi
antes. Deixa eu ler, mandar um abraço aqui então pro Fábio. Fábio Tischer. Bom dia, Condor. Olha aí, o Fábio Tischer.
Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência aí, Fábio. Se quiser mandar alguma pergunta aqui para nós, também fica à vontade. Vocês que estão assistindo A Voz do Campo pelo Facebook ou ouvindo pelo rádio também, entre na nossa página e mande uma pergunta, mande uma participação aí para nós, que nós estaremos lendo aqui. É, Rádio Liberdade FM de Santa Bárbara do Sul também, olá, Christian Strassi. Esses nomes italiano aí é complicado da gente falar. É, a Mari Mossi também. Lá a cidade, a região de Panambi, Condor, é também muita origem para lá, né? Então cada nome também vem difícil. Mas eles são nossos ouvintes de sempre lá. É, a Voz do Campo começou na rádio Verde Pampas de Santiago. E depois foi expandindo, foi para uma primeira rádio que foi para a Rádio Sorriso de Panambi. Depois de Panambi foi indo para aquela região toda, foi alcançando daí Passo Fundo, Não Me Toque, foi para a Rádio Planalto e Passo Fundo e foi crescendo, se tornou uma rede de rádio. Então nós temos rádios espalhadas em todo o Rio Grande do Sul, e aí depois produtores do Rio Grande do Sul que foram embora para Goiás, para Brasil, para Bahia, Mato Grosso,
Goiás,
eles também com família no... Né, com família no Rio Grande do Sul, levaram a Voz do Campo para esses outros estados também. Então nós temos muita audiência nos outros estados, fora do Rio Grande do Sul também. Tem rádio, a rádio do Leonardo lá em a rádio do Leonardo também.
Espigão do Leste.
É uma rádio no Mato Grosso, né? Espigão do Leste, divisa no Araguaia.
Divisa com o Pará.
É, divisa com o Pará, lá no Araguaia, aquele lugar lá que tá muito famoso. Transmite a Voz do Campo. Inclusive, mandar um abraço pro Leonardo. Ele tá ligadinho transmitindo. E Leonardo, nos próximos dias aí, tu que vai fazer o programa, viu? Vai se preparando, vai achando um lugarzinho na tua agenda aí, talvez, não sei se no próximo sábado ou no outro sábado. No próximo sábado, acho que vai ser no Paraná, vai ser com o Nivaldo lá no Paraná. E depois, talvez, com o Leonardo lá no Araguaia. Lá tem muita coisa também de informação para trazer sobre a produção. Então, a dona Marilene vai contar para nós. Ih, nós já estamos na finaleira já, para encerrar o programa, mas vai contar um pouquinho só desse assalto que vocês sofreram. E que ano foi, dona Marilene?
Foi no ano 1999. Como então nós tínhamos desistido de levar as coisas para fazer mercado,
sim,
e a gente ia implantar as pareiras,
uhum,
aí a gente tinha que plantar os cavalos que são os porta-enxerto, né?
Sim.
Ali nós fomos, tinha o Rodrigo e a Ângela, os meus dois meninos, que iam para o colégio, elas iam para a cidade já na parte da tarde, porque aqui era de primeira a quarta série. Depois de... Ela já estava na
colônia.
Ah, sim, tu vinha.
Eu estava na colônia.
Isso, a Lilian estava. E a Lilian, então, como ela estava estudando magistério, ela estava em Caxias. Estudando, e ela trabalhava na escolinha. E depois ela ia na faculdade. Aí a gente pensa, a avó queria ver como a casa que era da avó, a mãe do Sérgio, ela queria ver o que a gente ia fazer. Aí então nós fomos de caminhão para a roça. E a gente tranca aqui e fechava a porta do porão, tinha uma frestinha que a gente abaixava o trinquezinho, né?
Sim.
Então ficava bem fechadinho. E aí nós fomos. Vieram para casa as crianças do colégio, vieram na roça. Bah, pai, tá tudo aberto lá em casa, se foi TV, foi tudo.
Meu Deus!
E foi até o caminhão. Mas nós estávamos com a caminhonete na roça para levar a avó, né? E aí a gente veio para casa. Gente do céu, que triste, porque o que tinha de roupa desceu tudo. E a gente trabalhava, ele era tesoureiro da comunidade, tinha feito a festa e tinha...
Feito... Era por isso, então, eles sabiam.
Mas né? Era a gente que sabia, eu acho. E como é que ele ia saber, uma pessoa de Porto Alegre, como disse o policial na época, não ia saber de abrir o porão, porque não quebraram nada, né? Ficou abertinho. Aí foi. foi a TV, foi o rádio, a Vivi tinha um rádio edição que ela tinha ganhado nos 15 anos, foi o relógio, foi a aliança de casamento, roubaram o relógio, roubaram todas as linguiças que nós tínhamos matado uma vaca e dois.
Foi uma vez.
Graças a Deus. Aí depois, no ano seguinte, o padre, o pároco de Farroupilha, pediu para a gente ser festeiro da matriz, que é o Sagrado Coração de Jesus. Aí a gente disse que não dava, a gente estava muito abalado ainda. Sim. Com o assalto. E ele disse, gente, ele fez uma prece lindíssima. E ele disse que daquele dia para frente não iam conseguir mais vir na propriedade.
Deus ia proteger.
É, isso aí.
Graças a Deus.
E até hoje faz mais de 20 anos, graças a Deus, a gente tem alarme na casa. Sim. Hoje. A gente tem mais cachorro. Tem mais cachorro do que vizinho, do que pessoa.
Derrubaram o caminhão depois.
Né? Derrubaram o caminhão numa festa de casamento.
Meu Deus.
E a polícia está mais atuante, né?
Mas agora a polícia está mais atuante. Naquela época ainda tinha menos como é que fala?
Policiamento eu acho policial. Sim, eu tive a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de Nova Sardenha. Eu morei aqui. E então eu dava mais atenção a essa vila, né? Quando eu cheguei, tinha muita coisa que acontecia nesse lugar, apesar que a minha esposa, em 20 dias, queria ir embora daqui. Por quê? Na frente da casa que eu estava morando era um ponto de encontro de tráfico que vinha de outras cidades para trazer para cá. Então a gente observava tudo isso, a gente foi pegando placa de veículos. Quando eu saía para trabalhar, minha esposa ia anotando, ela cuidava muito, e nós fomos buscando isso. Fizemos várias prisões na cidade de Farroupilha, envolvendo esses veículos e essas pessoas que vinham fazer o transbordo de dinheiro e droga aqui em Nova Sardenha.
Meu Deus.
Eu tive a oportunidade de pegar 6 foragidos aqui nessa vila que estavam transitando. E uma coisa que nós observávamos logo que chegamos, que quando começava a descer o sol, começava a escurecer, o pessoal se trancava em casa.
Sim.
Não tinha janela aberta, não tinha porta aberta, ninguém caminhava na rua. E aí, com o tempo, as coisas foram se tornando normal, porque aquilo tudo é anormal, não.
Sim.
É normal. O normal é nós estar numa convivência pacífica e de bem, né? De bem com a vida, com tudo. E aí as pessoas começaram a se soltar mais, conversar mais, sair mais à noite e visitar o vizinho.
Perder aquele medo, né?
Perder o medo, que o medo retrai as pessoas, claro, com facilidade, só que perder
pessoas,
esse medo,
né?
Vai muito tempo, né?
Sim.
Então, para mim foi um prazer muito grande ter convivido nessa comunidade. Tive a oportunidade de participar de festas da comunidade, da igreja, da escola, de estar junto com a comunidade. Fiz grandes amigos, inclusive a família de Lucas.
Que bom.
Né? Que a gente tem um carisma, né, mútuo, né?
Uhum.
Então, seguidamente, a gente está se conversando. Eu estou esperando a visita deles na minha casa, né? Eu venho mais aqui do que eles vão na minha casa, né?
Mas
um dia vai acontecer.
Geralmente, o produtor, ele é tão necessário.
Sim.
Acompanhar tanta propriedade, não dá para tirar o olho, como diz assim.
Sim.
Né?
E a vaca não espera, né? Essa aí precisa
acabar junto. Acaba a pessoa ficando muito, né? Então, nós já chegamos ao final do nosso programa. Ainda temos uns minutinhos da Voz do Campo. Alguma rádio já parou, mas nós estamos aqui encerrando no Face. E nós temos algum minutinho. Quero agradecer, então, muito. Quero agradecer muito a vocês, a família de Luca, ter nos recebido aqui na propriedade.
Ficamos muito felizes em conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês aqui, a gastronomia. Saber. Agora temos mais um lugar para nós ir, mais amigos que fazemos. Quero agradecer também o Almeri Solbeck, a Cimed, ter nos trazido aqui, apresentado vocês, nós poder fazer o programa, transmitir a realidade de vocês, esse ponto turístico aqui de Farroupilha, viu? Muito obrigada, dona Marilene, muito obrigada a todos vocês.
Isso, nós que agradecemos a oportunidade e agradecer ao casal que trouxe vocês, Almeri e Cimeia, de a oportunidade de nos conhecer pessoas maravilhosas como você e seu marido Marcelo.
Sim, e também você que está ouvindo aí, ó, não perca, venha conhecer a gastronomia italiana aqui na família, na casa, guarde esse nome, o Casarão do Noé, no interior de Farroupilha, Nova Sardenha, aqui na família De Luca você tem uma possibilidade de conhecer a gastronomia italiana. E quando você vir para essa região, venha já conhecer aqui a família.
Deixa a Vivian falar o que eles servem, um café.
É, a Vivian serve aqui. Fala mais um pouquinho o que você serve aqui pro pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo no Face saber e marcar essa propriedade para vir visitar vocês. Ou então até ligar, encomendar, né? Marcar.
Isso também. Agendar uma visita. Na verdade, o casarão ele funciona de quinta-feira a domingo, né, das 9 da manhã às 5 da tarde, então você pode vir conhecer a propriedade, né, para a alimentação, o café ou os almoços é sob agendamento, então eu peço que você nos dois dias antes, né, nos comunique, entre em contato, olha, quero provar tal coisa, a gente dá um jeitinho e a gente faz para você, nós estamos aguardando a sua visita aqui no Casarão do Noé.
Que bom, olha aí, ó. Então tá, mais uma Voz do Campo se encerrando aqui, muito obrigada pela audiência de todos vocês que estiveram conosco, até o próximo sábado, muito obrigada, tchau, tchau.